O nome dele é Arthur Pink.
He was born in England in 1886.
Nasceu na Inglaterra em 1886.
In Nottingham.
In Nottingham.
His parents were godly Christians.
Os pais eram cristãos piedosos.
He had a brother and two sisters.
Ele tinha um irmão e duas irmãs.
He left school at 16 and went into business.
Aos 16 anos ele encerrou seus estudos e entrou para o ramo dos negócios.
And he was quickly successful.
E ele rapidamente obteve sucesso.
But to the great grief of his parents, he gave up the gospel.
Mas para a tristeza dos seus pais, ele abriu mão do evangelho.
And he became a disciple of theosophy and spiritism.
E ele se tornou um discípulo da teosofia e do espiritismo.
And by the year 1908, he was quite well known as a theosophist and he was a spiritist medium.
E em 1908 ele já era muito conhecido como um teosofista e um espírita, um médium espírita.
Later on in his life, he said that some spiritism is just conjuring. Imitation, it's not real.
Ele disse que algum tipo de espiritismo mais tarde é mera imitação.
But some is really demonic.
Mas por outro lado, há espiritismo que é realmente demoníaco.
In the year 1908, when he was, I suppose, about 22 years old,
em 1908, com cerca de seus 22 anos,
he came home from a theosophy meeting.
Ele chegou em casa depois de uma reunião de teosofia.
And as he went up the staircase to bed, his father quoted a text of scripture to him.
E à medida que ele subiu as escadas indo para o seu quarto, seu pai citou um texto bíblico para ele.
The book of Proverbs: there is a way which seems right unto a man, but the end thereof is the ways of death.
Texto de Provérbios: há caminhos que parecem ao homem direitos, mas ao final são caminhos de morte.
In his bedroom, Arthur Pink came under conviction and Christ made himself known to him.
Já no seu quarto, Arthur Pink sentiu uma tremenda convicção do seu erro e Cristo se tornou real para ele naquela noite.
He became a real Christian.
Se tornou um cristão de fato.
On the Friday night of that week, he had to go and speak at a theosophy meeting.
Na sexta, ele tinha o compromisso de falar numa reunião de teosofia.
He went and he preached the gospel to them.
Ele foi e pregou o evangelho a eles.
And they were angry and put him out.
E eles ficaram zangados com ele e o expulsaram.
He believed that same week that God had called him to preach Christ.
Naquela mesma semana ele teve muita convicção que Deus o havia chamado para pregar a Cristo.
But he didn't know where to train for the ministry.
Mas ele não sabia onde adquirir seu treinamento ministerial.
There was so much liberalism in the churches which he knew.
Havia tanto liberalismo nas igrejas que ele conhecia.
But he met brethren Christians.
Mas ele se encontrou com a igreja dos irmãos.
And they helped him.
E eles o ajudaram muito.
They loved the word of God.
Eles amavam a palavra de Deus.
And somebody recommended that he go to Moody Bible Institute in Chicago.
E alguém recomendou que ele fosse estudar no Instituto Moody em Chicago.
So in 1910 he went to Chicago.
Então em 1910 ele foi para Chicago para estudar.
And then in the next few years he served churches in Colorado and in California.
E nos anos que se seguiram ele esteve pastoreando no Colorado e na Califórnia.
In 1916 he married a lady from Kentucky, Vera. Vera was her name.
Ele em 1916 casou-se com uma moça do Kentucky chamada Vera.
And the next year in 1917 he became the pastor of the Baptist Church at Spartanburg in South Carolina.
E no ano seguinte, 1917, ele se tornou pastor de uma igreja batista em Spartanburg, na Carolina do Sul.
Now at this time he was experiencing real difficulties with regard to his teaching.
A essa altura ele estava tendo muitas dificuldades com relação ao seu próprio ensino.
I told you that the brethren had been a help to him.
Eu disse que os irmãos tinham sido uma tremenda ajuda para ele. A igreja dos irmãos.
But you know that no school of Christians are perfect.
Mas vocês sabem que nenhuma escola cristã é perfeita.
The reformers weren't perfect.
Os reformadores não eram perfeitos.
The Puritans weren't perfect.
Os puritanos não eram perfeitos.
The brethren aren't perfect.
Os irmãos não são perfeitos.
None of us are perfect.
Nenhum de nós é perfeito.
Jesus said, "Call no man teacher upon earth."
E Jesus diz: "A ninguém chameis de mestre."
While Pink was at Spartanburg, he was now reading the Puritans.
Enquanto ele estava em Spartanburg, ele começou a ler os puritanos.
And he began to discover things that troubled him.
E ele começou a descobrir coisas que o perturbavam.
One was this.
Uma delas foi o seguinte.
He had been taught the final perseverance of all believers.
Ele havia sido ensinado a perseverança final dos santos.
And people said that meant that once a person had made a decision for Christ, they could be sure of glory.
E isso significava que uma vez que a pessoa tinha tomado uma decisão por Cristo, ela poderia estar certa da glória.
But as he read the Puritans, he found a rather different emphasis.
Mas ao ler os puritanos, ele começou a ver uma ênfase ligeiramente diferente.
They taught, without holiness, no man shall see the Lord.
Eles ensinavam que sem santidade ninguém verá a Deus.
It's not enough to say I made a decision 10 years ago.
Não basta dizer eu fiz uma decisão 10 anos atrás.
Am I now growing in grace?
Estou eu, a pergunta é, agora crescendo na graça?
So he came to see that it is the saints who persevere. It's the godly who persevere. It's not anyone who just calls themselves a Christian.
Então ele começou a perceber que não são meramente aqueles que se chamam de cristãos que perseveram, são os verdadeiros santos que perseveram.
And he found this in connection with discovering that the Ten Commandments and the commands of Scripture are relevant to all people, and if we forget them, we're in trouble.
E ele descobriu isso através do perceber que os 10 mandamentos são relevantes para todos, e se nós nos esquecermos deles, aí nós vamos ficar encrencados.
I want to read you a few words from a letter he wrote.
Eu vou escrever, vou ler alguma coisa de uma carta que ele escreveu.
And in this letter he's saying that he believed that the evangelical teaching had come out of balance.
E ele diz nessa carta que ele sentia que o ensinamento evangélico havia saído do prumo.
He wrote, "So much is said about the love of God and so little about his holiness."
Ele disse, tanto é dito acerca do amor de Deus e tão pouco acerca da sua santidade.
"So much is said about the blood and the finished work of Christ and so little about his yoke and the example which he has left us to follow."
Tanto é dito acerca do sangue e da obra terminada de Cristo, mas tão pouco é dito do seu jugo e do exemplo que ele deixou para seguirmos.
"So much is said about salvation from hell and so little about salvation from self-will and self-pleasing."
Há tanto que é dito acerca da salvação do inferno, mas há tão pouco dito acerca da salvação da vontade própria e do agradar a si mesmo.
"So much is said about the free gifts of God and so little about the imperative necessity of an obedient walk."
Tanto é dito acerca dos dons gratuitos de Deus e tão pouco é dito acerca da necessidade imperativa de um andar obediente.
"So much is said about the security of the saint and so little about his working out his salvation with fear and trembling."
Há tanto dito acerca da segurança dos santos e tão pouco dito acerca da do operar sua salvação, desenvolver sua salvação com temor e tremor.
And then he said, "We are hopeful that God will be pleased to raise up other men who will, by the help of his Spirit, emphasize these portions of truth which are now so sadly and widely neglected."
Ele diz, nós temos a esperança de que Deus se agradará em levantar homens que haverão de, pela ajuda do Espírito, enfatizar porções das Escrituras ou porções da sua verdade que têm tão tristemente sido negligenciadas de uma forma tão forte.
As he began to preach these things, he found that they weren't popular.
À medida que ele começou a pregar isso, ele descobriu que elas não eram coisas populares.
And God began to show him more of the wonder of the truth that God is sovereign over all things.
E Deus começou a mostrar para ele a maravilha do fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas.
We are Christians because God has loved us and chosen us, and God reigns over all things.
Nós somos cristãos porque Deus nos escolheu e Ele nos chamou e Ele reina sobre todas as coisas.
And while he was at Spartanburg, he wrote a book on that subject, The Sovereignty of God.
E enquanto ele estava em Spartanburg, ele escreveu esse livro conhecido chamado Deus é Soberano.
So it is published by Fiel.
Que é publicado pela Fiel.
In Portuguese, of course.
E está em português.
And I warmly commend it to you.
E eu recomendo firmemente aos irmãos.
But as I said, what he was teaching now was not popular.
Então o que ele estava ensinando, como eu disse, não era algo popular.
In 1920 he left Spartanburg.
Em 1920 ele saiu de Spartanburg.
And engaged in conference ministry. He preached in across the United States, often to large numbers of people.
E ele começou um ministério itinerante de conferências em todos os Estados Unidos.
He was a powerful, faithful preacher.
Ele era um pregador muito firme e que pregava com vigor.
But now he found he was becoming lonely, that many people didn't seem to appreciate what he was teaching.
Mas ele começou a sentir que ele estava se tornando só. As pessoas pareciam não gostar do que ele pregava.
In 1922, he believed that God led him to start a magazine.
Em 1922, ele sentiu de Deus que deveria começar uma revista.
It was called Studies in the Scriptures.
Chamava-se Estudos nas Escrituras.
And it was intended to reach people in different places and to give them a better understanding of the Word of God.
E visava alcançar pessoas nos mais variados lugares, dando-lhes uma compreensão mais clara da palavra de Deus.
But very few people wanted to read it.
Mas muito poucas pessoas queriam ler a revista.
It's wonderful that Fiel can publish 15,000 magazines.
É maravilhoso a Fiel ter uma tiragem da fé para hoje de 15 mil exemplares.
Pink published about 1,000, and many of them weren't sold.
Pink publicou 1,000 revistas e muitas delas não foram sequer vendidas.
In 1924, he was asked to go to Australia.
Em 1924, fizeram-lhe um convite para visitar a Austrália.
He was told that there were great opportunities there for the preaching of the gospel.
Ele tinha sido informado que havia ali uma oportunidade muito grande para a pregação do evangelho.
So he went to Sydney in New South Wales.
Então ele foi
Sydney.
Okay. Ele foi para Sydney, então.
He lived very near where the Olympics were just held.
Ele vivia, na verdade, bem próximo onde foram os Jogos Olímpicos agora recentemente.
And the Baptist churches welcomed him.
E as igrejas batistas abriram-lhe as portas.
And there were weeknight meetings, Monday, Tuesday, Wednesday, and hundreds of people came to listen.
E havia reuniões à noite durante a semana, segunda, terça e quarta, e centenas de pessoas vinham ouvi-lo.
But when he preached on the sovereignty of God, the pastors became worried.
Mas quando ele começou a pregar sobre a soberania de Deus, os pastores começaram a ficar preocupados.
And they said, if God is sovereign, then we can't be responsible.
Eles disseram, se Deus é soberano, então nós não podemos ser responsáveis.
Now, of course, we know that we are responsible.
Mas nós sabemos que somos responsáveis.
The people who crucified Christ were responsible for that terrible sin.
As pessoas que crucificaram a Cristo foram responsáveis por aquele terrível pecado.
And yet the scripture says that God had planned it, that it was God's controlling work.
Mas ainda assim as escrituras diz que Deus o planejou, era obra controlada por Deus.
Now, we accept the word of God as it comes to us, and there are many things we don't understand in the word of God.
E nós aceitamos a palavra de Deus como ela vem a nós, e há muita coisa que nós não compreendemos na palavra de Deus.
We have to preach that God is sovereign.
Nós temos que pregar que Deus é soberano.
And man is responsible.
E que o homem é responsável.
But these evangelicals in New South Wales, they seemed only to be interested in responsibility. They were afraid of God's sovereignty.
Mas esses crentes ali naquela região de Sydney, eles estavam preocupados com a soberania de Deus, eles só estavam interessados na responsabilidade humana. Então começaram a dizer para ele não pregar mais nas suas igrejas.
And now some other Baptists came forward and they said, "You come and preach in our churches."
Mas aí alguns outros batistas se aproximaram dele e disseram, "Não, o senhor vem pregar na nossa igreja."
They were called strict and particular Baptists.
O nome deles era Batistas Objetivos e Diretos.
That's an old English title.
Particulares. Obrigado, Gilson.
Yeah. And they were Calvinists.
Calvinistas.
So Pink went to preach for them, and at first they were very happy with his preaching.
E ele foi pregar nessas igrejas e a princípio eles ficaram muito contentes com a pregação de Pink.
But after a little, they were no longer happy.
Mas passado algum tempo eles também não estavam contentes.
Because when Pink preached the gospel, he called people to trust in Christ. To believe on Christ now, that Christ is inviting you all to come to Him.
Então, quando ele pregava a Cristo, ele convidava as pessoas a virem a Cristo agora. Ele dizia: Cristo está convidando você a vir a Ele.
He preached that Christ is offering forgiveness to every creature.
Ele pregou que Cristo está oferecendo perdão a toda criatura.
Oh, they said that can't be true.
E eles disseram: não, isso não pode ser verdade, não.
Because men are dead in trespasses and sins.
Porque os homens estão mortos em delitos e pecados.
The dead can't repent and believe.
Os mortos não se arrependem e creem.
God is only concerned with saving His elect.
Deus só está preocupado em salvar os seus eleitos.
We don't know who the elect are.
Não sabemos quem são os eleitos.
If we did, we'd only preach the gospel to the elect.
Se soubéssemos, iríamos pregar o evangelho só para os eleitos.
So they were afraid that Pink wasn't really orthodox.
Eles estavam com receio que Pink não era realmente alguém ortodoxo.
They said, if you call people to Christ, you are denying human depravity.
Se você chama as pessoas a Cristo, você está negando a depravação humana, eles disseram.
So you see, we can fall into error in all sorts of ways.
Ou seja, nós podemos cair no erro toda sorte de maneiras, toda sorte de extremos.
These Christians were hyper-Calvinists.
Eles eram hiper-calvinistas.
They carried truth to a false conclusion.
Eles estendiam a verdade a uma conclusão falsa.
The Bible says God is not willing that any should perish.
A Bíblia diz que Deus não deseja que ninguém pereça.
Christ wept over Jerusalem.
Jesus chorou sobre Jerusalém.
God means that the gospel should be preached lovingly to every person.
Deus tem a intenção de que o evangelho seja pregado amorosamente a cada criatura.
And true biblical Calvinism doesn't deny that.
E o verdadeiro calvinismo bíblico não nega esse fato.
So they said to Mr. Pink, "We don't want you to preach anymore in our churches."
Então eles disseram para o Sr. Pink, por favor, não pregue mais nas nossas igrejas.
So in 1928 he went back to England.
Então em 1928 ele voltou para a Inglaterra.
And for 8 years, from the age of 42 to 50 years old, for 8 years he looked for somewhere where he could preach and help people.
E durante 8 anos, enquanto ele tinha 42 anos, até ele completar 50, ele procurou um lugar onde ele pudesse estar pregando e ajudando as pessoas.
And he couldn't find anyone.
E não conseguiu achar.
Nobody seemed interested in what he had to teach.
Ninguém parecia interessado naquilo que ele tinha para ensinar.
And his faith was greatly tried.
E a fé dele foi posta à prova de uma forma profunda.
All this time, his magazine continued to come out.
Durante esse tempo todo, a revista dele continuamente, fielmente saía.
Although, as I said, very few people read it.
Embora, como eu já disse, muito poucos a liam.
In 1936, he decided that God, in his wisdom that he didn't understand, had shut doors against preaching for him.
Em 1936, ele entendeu que Deus, de alguma forma, havia fechado as portas da pregação para ele.
So he would give himself to writing the truth.
Então ele haveria de se entregar ao escrever da verdade.
And he believed that God would guide what he wrote into the hands of men who perhaps would live many years after him, who would be blessed and helped.
E ele creu que Deus haveria de nortear esses escritos dele para irem parar na mão de pessoas que seriam por eles abençoados, e quem sabe muitos anos após a sua morte.
And in a small way that began to happen.
E isso, de uma forma singela, já começou a acontecer.
One of the men that was helped by what Pink wrote was Dr. Martin Lloyd-Jones.
Uma das pessoas que foi ajudada pelo que Pink escreveu foi o Dr. Martin Lloyd-Jones.
When the Second World War began, he was living in the south of England, where there was bombing and air raids.
Quando começou a Segunda Guerra, ele estava vivendo no sul da Inglaterra, onde houve ataques aéreos e bombas caindo por toda parte.
And so, in 1940, he and his wife moved right up to the north of Scotland to an island called Lewis, the Island of Lewis.
Então, em 1940, ele e sua esposa se transferiram, mudaram-se para o norte da Escócia, numa ilha chamada Ilha de Lewis.
And he died there in 1952.
E ele ali morreu em 1952.
And when he died, there were only 8 people at his graveside.
E quando ele morreu, havia apenas 8 pessoas no seu enterro.
I never met him, but I met his wife.
Eu não o conheci, mas conheci a esposa dele.
She was a bright, happy Christian.
Ela era uma cristã assim, vibrante, alegre.
And when Pink died, he never dreamed that what he had written would soon be published all over the world.
Quando Pink morreu, ele jamais suspeitara que o que ele escreveu estaria percorrendo o mundo inteiro.
For example, this book on the sovereignty of God has been published in English and it has sold about 200,000 copies.
Por exemplo, esse livro aqui em inglês já vendeu mais de 200 mil exemplares.
And yet when he was alive, nobody wanted to read it much.
Mas enquanto ele estava vivo, ninguém dava atenção a isso.
So that teaches us that God has his times and his seasons.
Então isso nos ensina que Deus tem o seu tempo, a hora que ele faz as coisas acontecerem.
Now we change direction.
Agora vamos mudar de direção.
The three men we have talked about, Spurgeon, Lloyd-Jones, Arthur Pink, they all believed one great thing.
Todos os três que nós mencionamos, Spurgeon, Martin Lloyd-Jones e Pink, criam numa mesma coisa importante.
They believed that God is the God of tomorrow.
Eles criam que Deus é o Deus do amanhã.
They didn't believe that we should despair.
Eles não criam que nós podíamos nos desesperar.
They believed that God knew what he was doing.
Eles criam que Deus sabia o que estava fazendo.
And that there were still great blessings to come to men and women.
E ainda viriam grandes bênçãos sobre homens e mulheres como decorrência disso.
So they all believed in the possibility of revival.
Então todos criam na possibilidade do reavivamento.
And for the rest of the time this morning I want to speak about revival.
Então no resto do tempo que temos nesta manhã eu gostaria de falar um pouco sobre reavivamento.
Revival is a sudden recovery of life and power in the church.
O reavivamento é uma recuperação repentina, forte do vigor da igreja.
And a powerful extension of the church into the world.
E uma extensão poderosa da igreja no mundo.
Today there is a lot of confusion about how we explain revival.
Hoje há muita confusão sobre a explicação do que é reavivamento.
And there are three main views which don't agree with each other.
E há três visões principais ou maneiras de ver um reavivamento, e uma não concorda com a outra.
The first view says,
a primeira diz
that in the Old Testament, God promised the Holy Spirit.
Que no Antigo Testamento Deus prometeu o Espírito Santo.
And in the New Testament, that promise was fulfilled.
E que no Novo Testamento a promessa foi cumprida.
John chapter 7 says, the Spirit was not yet given, for Jesus was not yet glorified.
Em João 7 nós lemos que o Espírito ainda não havia sido dado porque Jesus não fora glorificado.
The day of Pentecost, the Spirit came upon the church.
No dia de Pentecostes o Espírito veio sobre a igreja.
And in John 14, Jesus said, I will give you another comforter, and he will abide with you forever.
Em João 14, Jesus disse, eu lhes darei um outro consolador e ele habitará convosco eternamente, para sempre.
So every Christian has the Holy Spirit.
Então todo cristão tem o Espírito Santo.
If any man has not the Spirit of Christ, he is none of his.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele.
So people who hold this view say,
então as pessoas que têm esse ponto de vista dizem o seguinte:
that revival is the presence of the Holy Spirit.
Reavivamento é a presença do Espírito.
And what we need to do is not to be looking for something we don't have, but to be believing what God has already given to us.
Então o que nós precisamos fazer não é estar antecipando, querendo algo que nós já temos, e sim entender o que Deus já nos deu.
Revival is not something we are to look for in the future, but it is a present reality.
Reavivamento não é algo que nós devemos antever, antecipar para o futuro, mas é uma realidade já presente.
That's the first view.
Essa é a primeira, é o primeiro ponto de vista.
The second view goes like this.
O segundo diz o seguinte.
It says revival should be a present reality, but it isn't.
O reavivamento deveria ser uma realidade presente, mas não é.
And it isn't because of the disobedience of Christians.
E ele não é por causa da desobediência dos cristãos.
If only we witnessed as we should witness, we would see revival.
Se nós testemunhássemos como deveríamos testemunhar, veríamos o reavivamento.
Or some say, if only we were as consecrated and holy and repentant as we should be, we would see revival.
Outros dizem, se nós nos concentrássemos em sermos santos, sermos pessoas que se arrependem, viver uma vida perto de Deus, nós veríamos o reavivamento.
So this second view says revival is conditional upon what we do.
Então essa segunda visão diz que o reavivamento é condicional, é condicionado ao que fazemos, melhor dizendo.
And if there's no revival, it's because we are under judgment.
E se não há reavivamento, é que nós estamos debaixo do juízo de Deus.
Because of our disobedience.
Por causa da nossa desobediência.
Now, let us think about that for a moment.
Vamos pensar nisso por um instante.
There's something wrong with it.
Há algo errado com isso.
It does not fit the facts.
Não se encaixa nos fatos.
In Scotland, in the years of 1840, there was a man greatly used of God whose name was William Chalmers Burns. Burns.
Na Escócia, nos idos de 1840, havia um homem que foi muito usado por Deus chamado William Chalmers Burns.
Many, many people were converted.
Muitos se converteram através do ministério dele.
But then in 1846 he went to China.
Mas em 1846 ele foi para a China.
For the next 20 years he was a faithful missionary.
E por 20 anos seguintes ele foi um missionário muito fiel ali.
He did not see in China what he'd seen in Scotland.
Ele não viu na China o que ele havia visto na Escócia.
Was that because he had become unfaithful?
Será que isso ocorreu porque ele se tornara infiel?
Or disobedient?
Desobediente?
Oh no.
Não.
Paul may plant and Apollos waters, but God gives the increase.
Paulo semeia, Apolo rega, mas é o Senhor que dá o crescimento.
On the day of Pentecost when Peter preached, 3,000 were converted.
No dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, 3,000 se converteram.
The riverside at Philippi when Paul preached, a woman was converted.
Quando Paulo pregou em Filipos, à beira do rio, uma mulher se converteu.
If Paul had been more faithful, more obedient, more consecrated, would he have seen 3,000 converted at Philippi?
Se Paulo tivesse sido mais dedicado, mais obediente, mais santo, será que ele teria visto 3,000 convertidos em Filipos?
No, no. That is a misunderstanding of things.
Não, isso é uma compreensão errônea das coisas.
William Carey was the first missionary to India.
William Carey foi o primeiro missionário ainda na Índia.
A very consecrated, prayerful Christian.
Um homem consagrado de oração.
He was 6 years in India before he saw a native Indian converted.
Ele passou 6 anos na Índia antes de ver a primeira conversão de um indiano.
We must never say, if only we do this, then God is going to do that.
Jamais deveremos dizer, se nós simplesmente conseguimos fazer isso, aí Deus haverá de fazer aquilo.
And you see that second view leads to depression.
Então essa segunda visão conduz à depressão.
Because godly Christians pray for revival.
Porque os crentes piedosos oram por reavivamento.
They seek to please God.
Eles procuram agradar a Deus.
And yet in 20 or 30 years they may never see revival.
E ainda assim, com o passar de 20, 30 anos, talvez jamais vejam reavivamento.
And they believe that they can only be under God's frown, and
e eles acabam crendo que eles estão debaixo da sobrancelha franzida de Deus.
So that second view is a serious mistake.
Então essa segunda visão é um erro muito grande.
The third view, I believe, is a true one.
A terceira visão eu creio ser a visão correta.
It agrees with the first on this one point.
Ela concorda com a primeira no seguinte.
It is true that the Holy Spirit has been given to abide in the church forever.
É verdade que o Espírito Santo foi dado à igreja para habitá-la eternamente.
The Holy Spirit is with us this morning.
O Espírito Santo está aqui conosco nesta manhã.
The Bible doesn't say rejoice in God in times of revival.
A Bíblia não diz regozijai-vos no Senhor em tempos de avivamento.
It says rejoice in the Lord always.
Ela diz, regozijai-vos no Senhor sempre.
Always.
Sempre.
Jesus said, lo, I am with you always.
Jesus diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos.
The third view says this.
A terceira visão de reavivamento diz o seguinte.
That at the day of Pentecost, two things were happening.
Que no dia de Pentecostes duas coisas estavam ocorrendo.
The Spirit was given to abide in the church forever.
O Espírito estava sendo dado para habitar para sempre a igreja.
But at that time he was given in an extraordinarily large measure.
Mas naquela época ele foi dado numa medida extremamente grandiosa.
The influence and the power of the Holy Spirit on the day of Pentecost was not a permanent thing.
A influência e o poder do Espírito que operaram no dia de Pentecostes não era uma coisa permanente.
It wasn't every day in the book of Acts that all the Christians were filled with the Holy Spirit.
Não aconteceu no livro de Atos que todos os dias todos os crentes estavam cheios do Espírito Santo.
We can prove that by looking at Acts chapter 4.
Podemos provar isso em Atos 4.
Because we see there that the very same Christians who had been filled with the Holy Spirit on the day of Pentecost, something happened to them again.
Nós podemos ver que aqueles mesmos cristãos que haviam sido cheios do Espírito em Pentecostes, agora acontece uma outra coisa a eles.
Luke says that when they had prayed, the place was shaken and they were all filled with the Holy Spirit.
O texto diz, Lucas diz, quando eles oravam, enquanto eles oravam, tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito.
So, we believe that while the Holy Spirit is ever present with the church, there are times and seasons when he is given in great measure.
Nós todos então cremos que, embora o Espírito Santo tenha sido dado para sempre para a igreja, há momentos em que ele é dado numa porção muito mais intensa.
He is poured out afresh.
Ele é derramado de uma forma revigorante.
John Knox, one of the reformers, explaining the Reformation, said this.
John Knox, um dos reformadores, explicando a reforma, disse o seguinte.
God gave his Holy Spirit to simple men.
Deus deu seu Santo Espírito a homens simples.
In great abundance.
Em grande abundância.
He wasn't saying no Holy Spirit before the Reformation.
Ele não estava dizendo que não havia o Espírito Santo antes da Reforma.
But he was saying this was a time when God gave us a special measure of his grace and power.
Mas ele estava dizendo que foi a reforma foi uma época em que Deus deu uma medida especial da sua graça e do seu poder.
And that is a revival.
E isso é um reavivamento.
That means that a revival is an extraordinary event in the kingdom of God.
Isso significa que o reavivamento é um evento extraordinário no reino de Deus.
It's not the norm.
Não é a norma.
God does not mean that there is permanent revival.
Deus não tenciona que haja reavivamento contínuo.
Sometimes the church is in disobedience and apostasy.
Às vezes a igreja está em plena desobediência, em apostasia.
But the normal condition of the church is one in which God is helping, people are being converted, the kingdom of God is slowly, maybe silently growing.
Mas a condição normal é uma em que a igreja está operosa, séria com Deus, pessoas estão se convertendo e crescendo, talvez de forma lenta, mas seguidamente.
And then there are these extraordinary seasons of grace and power.
E aí aparecem esses momentos de grande poder e glória.
Sometimes only in one or two congregations.
Às vezes em uma ou duas congregações apenas.
Sometimes only lasting for weeks or months.
Às vezes durando apenas semanas ou meses.
But sometimes covering large numbers of people and churches.
Por outro lado, às vezes alcançando muitas pessoas em várias igrejas.
And maybe continuing over a few years.
E às vezes continuando durante vários anos.
In the year 1742, there was a great revival in Scotland.
Em 1742 houve um grande reavivamento na Escócia.
And 6 years later, the minister who had been used of God in that revival was much depressed.
E 6 anos mais tarde, o pastor que havia sido usado por Deus naquele avivamento estava completamente deprimido.
Because he no longer saw revival.
Porque ele já não via reavivamento.
And George Whitefield wrote to him and told him he was making a mistake.
George Whitefield escreveu a ele e disse: "Você está cometendo um erro."
He said, "What you saw in 1742, the church may only see once in a century."
Ele disse: "O que você viu em 1742, a igreja talvez só veja uma vez a cada 100 anos."
So we must not say if there's no revival, we're all under judgment.
Então nós não podemos dizer que se não há reavivamento, estamos debaixo do juízo de Deus.
Our duty is the same whether it's a time of special revival or it's a more ordinary season when we are faithfully serving and God is granting his help.
O nosso dever é o mesmo, quer nós estejamos experimentando um momento desses de reavivamento ou estejamos vivendo um momento mais comum onde nós devemos ser fiéis e cumprirmos com a nossa parte.
How do we recognize a true revival?
Como é que nós reconhecemos o verdadeiro reavivamento?
Well, if it is true that a revival is a larger giving of the Holy Spirit, then certain things follow.
Se é verdade que o reavivamento é um derramar mais intenso do Espírito, então certas coisas devem se seguir.
We have to recognize a revival in the same way that we recognize normal Christianity.
Nós temos que reconhecer o reavivamento da mesma forma que nós reconhecemos o cristianismo normal.
Normal Christianity is Christianity in which Christ is loved and served.
O cristianismo normal é um cristianismo onde Jesus é amado e servido.
Where the Bible is honored.
Onde a Bíblia é honrada.
Where there is brotherly love between believers.
Onde existe amor fraternal entre os crentes.
Now, if a revival is a larger giving of the Holy Spirit,
se o reavivamento é um doar maior do Espírito,
then these same things will be more clearly seen.
Então essas mesmas coisas vão ser vistas com mais clareza.
Not a different kind of Christianity.
Não é um tipo diferenciado de cristianismo.
But more love to Christ.
Mas mais amor a Cristo.
More reverence to the word of God.
Mais reverência à palavra de Deus.
More brotherly love between Christians.
Mais amor fraternal entre os crentes.
In other words, we are not to define a revival in terms of excitement or people falling on the floor.
Ou seja, não devemos definir o reavivamento em termos de excitação, em termos de pessoas caindo no chão,
great emotion,
grandes emoções,
people weeping,
pessoas chorando.
These things may happen in revival.
Estas coisas podem acontecer num reavivamento.
But these are not the important things.
Mas não são as coisas importantes.
These things can happen where there's no revival.
Essas coisas também podem ocorrer quando não há reavivamento.
We have to judge revival as we would judge normal Christianity.
Nós temos que julgar o reavivamento da mesma forma que nós julgamos o cristianismo normal.
There is so much that could be said, and we know so little, do we not?
Há tanto a ser dito, e a verdade é que nós sabemos tão pouco, não é mesmo?
In a revival, there's a wonderful sense of heaven.
No reavivamento existe uma consciência tremenda do céu.
And the love of God fills the hearts of believers.
E o amor de Deus toma conta do coração dos que creem.
And the preachers are helped to preach with depth of feeling and constraint.
E os pregadores são ajudados a pregar com uma profundidade maior, com um constrangimento, por assim dizer, maior.
And Christians receive a new confidence in the power of the gospel.
E os cristãos recebem uma nova consciência do poder do evangelho.
And so every true revival is followed by missionary movement.
Então todo verdadeiro avivamento, reavivamento, é seguido por um movimento missionário muito intenso.
Young people come forward in numbers with a desire to serve the Lord Jesus Christ.
Muitos jovens vêm à frente colocando as suas vidas à disposição do serviço de Cristo.
There's a hunger for books and for truth.
Há uma fome por livros, por verdade.
So the church of God is extended in the world as the Holy Spirit is given in greater measure.
Então a igreja de Deus se estende no mundo na medida que o Espírito Santo é dado numa porção maior.
I want to say a little about the sovereignty of God and revival.
Eu quero comentar um pouco sobre a soberania de Deus no reavivamento.
Revivals are given in God's time and season.
O reavivamento ou os reavivamentos são dados no tempo de Deus, quando Deus quer que venham.
He is sovereign in the instruments that he chooses.
Deus é soberano nos instrumentos que ele escolhe.
Sometimes very surprising instruments.
Às vezes instrumentos surpreendentes.
1 Corinthians 1, Paul says, the things that are not foolish things, weak things, has God chosen to put to naught the things that are.
Paulo fala em 1 Coríntios 1 que Deus escolheu as coisas tolas, as loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são alguma coisa.
When God was going to revive Europe in the 16th century, he called a monk, an Augustinian monk, out of an ordinary monastery.
Quando Deus havia de reavivar a Europa no século 16, ele convocou um monge comum, agustiniano,
Martin Luther.
Martinho Lutero.
When God was going to spread the gospel in India, he called a shoemaker from England. William Carey was a shoemaker.
Quando Deus quis reavivar a Índia, ele chamou um sapateiro da Inglaterra, William Carey.
God wonderfully chooses who he will call and use.
Deus chama de forma maravilhosa aqueles que ele quer chamar e usar.
God is sovereign in the purpose of revivals.
Deus é soberano no propósito dos reavivamentos.
The purpose is not always the same.
O propósito nem sempre é o mesmo.
Sometimes the purpose is to, as I said, enlarge and strengthen the church.
Às vezes o propósito, como eu já disse, é para fortalecer, alargar a igreja.
But sometimes revivals come shortly before many of God's people are to be killed.
Mas às vezes o reavivamento antecede um momento em que várias pessoas do povo de Deus virão a morrer ou serão mortas.
God suddenly takes large numbers of his people into eternity.
Deus, de repente, parece que leva uma porção grande do seu povo para a eternidade.
There was a great civil war in the United States in America in 1861.
Houve uma guerra civil na América do Norte, nos Estados Unidos, em 1861.
For 4 years.
Durante 4 anos.
Many, many Christians died.
Muitos cristãos morreram.
But before the Civil War, there had been 2 years of wonderful revival.
Mas antes da Guerra Civil, 2 anos de grande avivamento antecederam.
God was gathering his people before the storm.
Deus estava reunindo o seu povo antes da tempestade.
That has happened in Korea in the last 100 years.
Isso aconteceu na Coreia nos últimos 100 anos.
In 1907 there was a mighty revival in Korea.
Em 1907 houve um reavivamento poderoso na Coreia.
That revival was followed by years of persecution in which Christians suffered and not a few died.
Esse reavivamento foi seguido por anos de perseguição onde muitos morreram.
Similar thing happened in Cambodia in the 1970s.
Uma coisa semelhante aconteceu no Camboja em 1970, na década de 70.
So God is sovereign in revival.
Então Deus é soberano no reavivamento.
Now where does prayer come in?
Onde é que entra a oração?
Prayer is not something that we do in order to make God do what he's not willing to do.
Oração não é algo que fazemos para fazer com que Deus faça o que ele não quer fazer.
Some people have a sort of Buddhist view of prayer.
Alguns têm uma visão budista da oração.
They think if only we can get enough people to say something, then God will listen.
Eles acham que se a gente conseguir reunir gente suficiente para dizer uma mesma coisa, aí Deus vai ouvir.
That isn't prayer.
Isso não é oração.
Prayer is dependence upon God.
A oração é depender, é dependência de Deus.
Trusting in him.
É confiar nele.
Submissive prayer, God will always answer.
A oração submissa, Deus sempre ouve e responde.
We can't go to God and claim anything.
Nós não podemos nos apresentar a Deus e reivindicar o que quer que seja.
We can't go to God and claim revival.
Nós não podemos reivindicar reavivamento diante de Deus.
But Jesus does say in Luke chapter 11,
Mas Jesus diz em Lucas 11,
if ye being evil know how to give good gifts unto your children,
se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos,
how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?
Quanto mais o vosso Pai Celeste não concederá o Espírito àqueles que lhe o pedirem?
That is a sure promise.
É uma promessa certa.
But the measure in which God will grant the Holy Spirit is in his sovereign hands.
Mas a medida em que Deus haverá de conceder o Espírito Santo está inteiramente nas suas mãos.
As we pray, God will give us the measure of grace and help that we need for today.
À medida que nós oramos, Deus nos dará a medida da graça e da ajuda de que necessitamos hoje.
You men who will preach next Sunday, as you pray Luke 11, God will give the Holy Spirit in the measure you need to help you.
À medida que vocês, pastores que vão pregar no próximo domingo, orarem pedindo a orientação de Deus, o Espírito de Deus, ele dará o Espírito na medida que vocês precisam.
And there are times when God's measure of giving is so large and abundant that we have to say a revival has begun.
E às vezes a medida da concessão desse Espírito que Deus nos dá é tão abundante que nós precisamos dizer que começou o reavivamento.
Well, how's our time? So we must remember that God is always working.
Então nós precisamos estar conscientes de que Deus está sempre operando.
The measure of his working is not in our hands.
A medida do operar dele não está nas nossas mãos.
He will answer prayer.
Ele responderá a oração, sim.
But the way in which he answers it is not in our hands.
Mas a forma que ele responde não está nas nossas mãos.
And it is wrong to say, if only we will pray, God will send a great revival.
E é errado dizer, se nós simplesmente orarmos, Deus haverá de mandar reavivamento.
If you read Acts chapter 4 when you are on your own,
se você quando estiver a sós ler Atos 4,
you will see that the disciples when they were persecuted were praying for strength to do their duty.
Vocês vão ver que os discípulos ao serem perseguidos, eles estavam orando por força para realizar a tarefa que eles tinham.
That we may speak thy word.
Para que possamos pregar a tua palavra.
And then Luke says, as I've quoted already, when they had prayed, the place was shaken, they were filled with the Holy Spirit.
E como eu já disse antes, Lucas relata que aí quando eles oraram, tremeu o lugar e eles foram cheios do Espírito Santo.
That was God granting them a large measure of help.
Foi Deus lhes dando uma medida muito grande de ajuda.
They didn't pray for revival.
Eles não oraram por reavivamento.
They prayed that God would help them to do their duty.
Eles oraram para que Deus lhes ajudasse a cumprir a tarefa que tinham.
And that is our supreme need.
E essa é a nossa suprema necessidade.
You know, sometimes people read about revival and they say, "Oh, what a wonderful thing to see our churches filled."
Às vezes as pessoas leem sobre o reavivamento e elas dizem, que coisa maravilhosa seria ver a nossa igreja lotada.
But our great concern needs to be for God's glory.
Mas a nossa preocupação tem que estar na glória de Deus.
Hallowed be thy name.
Santificado seja o teu nome.
Thy kingdom come.
Venha o teu reino.
And God will bring his kingdom.
E Deus trará o seu reino.
And it's not in our hands to dictate to God when and how he will do this.
E não cabe a nós ditar a Deus como e de que forma ele vai fazer isso.
In the year 1858 in Charleston, South Carolina.
Em 1858 em Charleston, na Carolina do Sul.
Something extraordinary happened.
Aconteceu algo extraordinário.
The pastor of a black church was a man called Gerardo.
O pastor de uma igreja de negros chamado pastor?
Yes, Gerardo.
Gerardo.
God laid a burden on his heart.
Deus colocou um fardo no seu coração.
That's real prayer.
Essa é a verdadeira oração.
And he called the church to pray for the pouring out of the Holy Spirit.
E ele conclamou a igreja a orar pelo derramar do Espírito.
Night after night they prayed.
E noite após noite eles estavam ali orando.
They addressed their prayers to Christ to pour out his spirit.
Eles endereçavam as suas orações a Cristo para que ele derramasse o seu espírito.
There was no preaching.
Não houve pregação.
All prayer.
Só oração.
And then one night Gerardo knew in his heart that God had heard, and tomorrow night he said, "We will begin preaching."
E uma certa noite, esse pastor Gerardo sentiu no seu coração que Deus havia ouvido as orações e ele disse, a partir de amanhã nós vamos começar a pregar.
But the people wouldn't leave.
Mas o povo não cria.
And he had to begin preaching that same night.
E ele teve que começar a pregar naquela noite.
And in the next week, there were great blessing and many, many converted.
E nas próximas semanas houve grandes bênçãos, muitas pessoas convertidas.
Then soon after came the civil war.
E aí veio a guerra civil.
Church was scattered.
A igreja foi espalhada.
And after the war was over and people gathered again, they remembered that time of great blessing.
E depois que terminou a guerra, as pessoas voltaram para a igreja e se lembraram daqueles momentos de grande bênção.
And once again, they met night by night to pray for the outpouring of the Holy Spirit.
E mais uma vez eles se reuniram noite após noite em busca de um derramamento do Espírito.
And this time, God didn't do what he did before.
Mas desta vez Deus não fez o que havia feito antes.
There was no revival.
Não houve reavivamento.
They didn't despair.
Eles não se desesperaram.
They knew they were in the hands of a gracious God.
Eles sabiam que estavam nas mãos de um Deus gracioso.
That is how we have to live.
É assim que nós temos que viver.
It's a great sin for any Christians to be despairing or desponding.
É um grande pecado os cristãos se desesperarem, entrarem em pânico numa situação dessa.
In the New Testament, there's a paradox about the Christian.
No Novo Testamento há um paradoxo com relação ao cristão.
The Christian is satisfied.
O cristão está satisfeito.
And he's dissatisfied.
E ao mesmo tempo ele não está satisfeito.
He's happy.
Ele está alegre,
but he's groaning.
Mas ele está gemendo.
In other words, we must never be content with where we are and what we are.
Em outras palavras, nós jamais devemos estar contentes aonde nós chegamos e onde nós já estamos.
We must be looking and expecting.
Nós devemos estar antecipando de olho lá na frente.
But never doing that in a despairing way.
Mas jamais fazemos isso de uma forma desesperançada ou desesperada.
Because God is our very present help.
Porque Deus é o nosso socorro bem presente.
The great revival of the 18th century.
O grande reavivamento do século 18.
Began among students who founded what they called a holy club.
Começou entre os alunos que fundaram aquilo que eles chamaram de o clube santo.
Their great concern was to know Christ and be consecrated to him.
A preocupação deles era conhecer a Cristo, aproximarem-se dele.
They weren't praying for revival.
Não estavam orando à busca de reavivamento.
But God sent them this great blessing.
Mas Deus mandou-lhes uma bênção muito grande.
And that shows us our need.
E isso nos mostra a nossa necessidade.
Philippians chapter 3.
Filipenses 3.
Paul says, not that I may know revival.
Não para que eu conheça o reavivamento.
But that I may know him.
Mas para que eu o conheça.
That is our prayer daily, isn't it?
Essa deve ser a nossa oração diária, não é mesmo?
And God will answer that prayer in wonderful ways.
E Deus responderá essa oração de forma maravilhosa.
May God bless his word to us.
Que Deus abençoe a sua palavra a nós.
Let us pray.
Vamos orar.
Our gracious God and Father.
Nosso Pai gracioso e misericordioso.
We pray that we would be helped to understand.
Pedimos que tu nos ajudes a compreender.
Grant us a childlike spirit.
Dá-nos, ó Pai, um espírito semelhante ao de uma criança.
Teach us to love thee.
Ajuda-nos a amar-te.
Open our eyes to the wonders of thy word.
Abre os nossos olhos, ó Pai, abre-os para a maravilha da tua palavra.
Again we give thanks to thee for thy blessing and help in these days together.
Novamente nós te agradecemos pela tua ajuda, pela tua bênção nesses dias que estamos passando juntos.
Continue with us and help us in all things.
Continua conosco, Pai, ajuda-nos em tudo.
Pardon all our sins.
Perdoa todos os nossos pecados.
As we ask in Jesus' name.
Pedimos em nome de Jesus.
Amen.
Amém. Amém.